Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Sou jornalista Arthur Vitek. É uma grande satisfação em ter a sua companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o empresário, historiador e escritor toledano Vitor Bial. Vitor Bial, muito bom dia, muito obrigado por ter vindo até o estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Te agradeço muito por ter aceito o convite.
Eu que agradeço o convite, logicamente, e é uma honra para mim vir aqui em Rondon falar algumas coisas sobre a nossa história, e é um prazer muito grande estar falando com os ouvintes da Rádio Difusora.
Tudo bem, Bial? Saúde, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Você é uma companheira.
Sim.
Simone, do meu lado, que me dá força para tudo, mas graças a Deus, saúde muito boa.
Vida de bola cheia.
Vida de bola cheia. Tranquilo, né?
Vitor, vocês têm a família Bial, tem uma rica história, uma formidável história de presença na cidade de Toledo. A família Bial veio de onde no processo de colonização da Maripá em Toledo?
Pois então, é realmente uma história até curiosa, né, que tem a ver com Rondon também.
Perfeito.
Morava em Rondon em 1951, chegou aqui o meu tio Arthur Leduc, pai do Zoca, da Líbera, do Linco, e a minha mãe e meu pai tinham um hotel em Joaçaba, Santa Catarina, Hotel União. Aí, em 1952, meu pai e minha mãe resolveram vir visitar esse meu tio aqui em Rondon. E ao chegarem aqui, gostaram demais, e logo assim o Willy Barth, que, né, sabia tudo aí, conhecia de tudo, sabia tudo que acontecia, ele soube que tinha uma família de Santa Catarina e que mexia com hotel, que lá em Joaçaba lidava com hotel, em Joaçaba. Então, ele chamou meus pais no escritório e ele não convidou, não. Ele, segundo meus pais, eu tinha 9 anos de idade, ele não convidou, ele convocou. Diz: ó, vocês vendem tudo que tem lá e vem para cá, que aqui vai ter um hotel à disposição de vocês. Ele estava construindo um hotel em Toledo, porque os que tinham já não estavam mais à altura da evolução que Toledo vinha tendo, né? E ele estava construindo um hotel bem melhorado, já estava no meio assim da construção, e ele disse: venham para cá que eu garanto a clientela de vocês, os hóspedes, fica por nossa conta, vai dar garantido. Não deu outra, meus pais foram lá, venderam e voltaram em 1952, foi em agosto, dia 26 de agosto de 1952, já estavam em Toledo. O hotel não estava pronto ainda, mas eles acabaram vindo embora. E o Willy Barth tinha uma parceria com a colonizadora Maripá, através do Willy Barth, que todas as pessoas que iam chegando em Toledo, naquela época, era muita gente que chegava, primeiro dentista, por exemplo, que era o doutor Lamartine Braga Cortes, médico, outro médico, que era o doutor José Ivo Alves da Rocha, delegado, promotor, juiz de direito, e não tinha casa. Então ele pegava já as famílias e hospedava no hotel, ficava uns 2 meses lá, 3, até aprontar as casas, e assim continuava. E meu pai tinha uma frequência muito boa do hotel por conta disto. E aí que aconteceu que depois veio o meu, você falou da minha família, que é o pai da minha mãe, que é do pai do Arthur Leduc, Vitório Luiz Leduc. Ele veio junto e no começo também lidava com o hotel, né, meio sócio do meu pai. Inclusive o hotel passou a se chamar Duque Hotel, e justamente porque o meu avô, como o sobrenome dele é Leduc, que é do francês Le Duc, o Duque mesmo, né? E tinha um italiano, um agrimensor da Maripá, que se hospedava no hotel, e dizia, vamos lá no Hotel Duque, no Hotel Duque. E ficou o Hotel Duque. Então, o começo da minha família foi mais ou menos isso. Eu cheguei lá, eu tinha 9 anos de idade, né, nesse tempo. E foi aí que começou a história, e a minha história da nossa família em Toledo.
Muitos anos de hotel da família em Toledo?
Foram 12 anos, no Duque Hotel.
Certo.
Depois, meus pais venderam. Meu pai, na verdade, ele é Olivo Beal, e a minha mãe é Emília Maria Leduque Beal. Morreu agora faz 1 ano e meio, com 102 anos de idade, a minha mãe. Meu pai faz 48 anos que faleceu. Então, meus pais vieram desta forma, né? E ficaram, assim, muito... O meu pai ficou muito conhecido na área hoteleira.
Certo.
Porque foram 12 anos do Duque Hotel. Depois ele passou a ter o Palace Hotel. Aí depois, mais para frente, Toledo Hotel, depois Itaúna Hotel e mais tarde Niágara Hotel. Então ele teve diversos hotéis em Toledo e ficou nessa área até o falecimento dele.
Sempre atuando na área hoteleira.
Sim, na área hoteleira.
A família Beal, ao chegar em Santa Catarina, veio como imigrante italiana... imigrante italiana, ou veio como migrante do Rio Grande do Sul?
A família, por exemplo, a Beal, do meu pai, a origem é Irlanda do Norte, o caminho, vamos dizer, Irlanda do Norte, depois lá, uns anos lá que teve, que a batata era a economia da Irlanda, teve uns problemas lá, nas plantas e tal, e muita gente saiu de lá. Meus pais foram para a Itália, né? E meus avós eram da França, e depois também foram para a Itália. E as duas famílias da Itália, elas permaneceram bem fortemente com o hábito de italianos, porque ficaram muitos anos ali. Vieram para o Brasil.
Rio Grande do Sul?
Brasil, Rio Grande do Sul. Meu pai era de Cruz Alta, minha mãe de Bento Gonçalves, e depois para o Paraná.
Família Leduc, também do Rio Grande do Sul?
Também do Rio Grande do Sul.
Tem origem da cidade?
Puxa, não me lembro direito agora da cidade, mas o meu avô, o Leduc, ele foi muito... bem no comecinho do Rio Grande do Sul, logo ele foi para Santa Catarina, em Joaçaba, que foi lá onde casaram meus pais, né? E ele tem até uma vida assim bem legal lá em Joaçaba, porque para começar, ó, ele era proprietário da rádio de Joaçaba.
Isso é da família Leduc.
Leduc, certo. Meu avô, Vitório.
Vitório Leduc.
Do cinema, Cine Progresso, e do cartório de registro. Ele era. E depois foi na época do Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas era, né, na parte da ditadura ali e tal. E ele era contra o Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas perseguiu ele, e ele perdeu tudo nessa época, que ele teve que morar no meio do mato sozinho lá. Minha mãe contava que levava comida para ele lá no mato. Então foi essa a vida dele. E depois ele veio para Toledo virar corretor de terras, porque ele vendia terras e trazia o pessoal para cá. E no final lá de Joaçaba, por exemplo, durante a vida dele lá, ele só ficou com o Cine Progresso, e daí o Cine Progresso queimou. E ele, inclusive, perdeu, não tinha seguro, e perdeu tudo e veio para cá como corretor, e daí que começou a vida aqui no Paraná, no oeste do Paraná. E meu pai veio junto.
Para uma curiosidade do nosso ouvinte, Joaçaba é de colonização italiana, de italianos, descendendo de italianos, vindo do Rio Grande do Sul. Fortemente foi lá, acho que até o Luiz Dal Canale foi prefeito da cidade de Joaçaba. Uhum. Um dos catarinenses mais expoentes do estado catarinense, acho que do médio oeste catarinense, que foi o Dal Canal, que depois veio ser sócio aqui em Toledo da Maripá.
É isso, eu sonho, só prosseguindo um pouco isso, interessante. O meu pai, ele trabalhou, eu acho que o Dal Canal, se não me engano, ele tinha frigorífico lá em Joaçaba, não?
Segundo a história, sim.
Sim, e meu pai... Eu queria só para ver se era dele mesmo lá, que falava lá no outro Pagnucelli e tal, mas era o Dal Canal. Meu pai era caixeiro viajante desse frigorífico, a cavalo. Ele ia na colônia, comprava suínos dos colonos, depois ia um caminhão lá, reunia e ele levava. Ele trabalhou muito tempo lá, antes do hotel, de caixeiro viajante. A cavalo.
É que hoje chamam isso de comprador, revendedor, né? Caixeiro viajante. Antigamente, na história, ele era o agente que, por exemplo, representava determinada empresa. Exato. E passava vendendo pelo interior, para as vendas, para as bodegas, produtos que ele representava. Bel, então são quantos anos de Marechal, de Toledo, digo melhor, e também, consequentemente, de Marechal Rondon?
São 73 anos, 1952, né, nós viemos. E lá, Rondon realmente... Rondon acho que começou em 1952.
50, 51. Dia 7 de março de 1950.
Meu tio veio em 51, bem no começo, o tio Arthur. E eu tive muita ligação com Rondon no tempo de jovem, né, adolescente. Bailes que existiam, tinha um clube aqui, eu não me lembro mais.
Aliança?
Aliança, isso. Até eu estava falando pro
Jedi, diretor da rádio.
Que era, a gente vinha em baile, eu tinha uma Vespa e uns amigos que tinham Lambretta. A gente vinha, quando era poeira, quando era barro, chuva, era uma loucura, mas a gente vinha de Lambretta, tudo solteiros assim, né, vinha no baile, e era tão interessante, porque tinha Vila Nova, Sarandi, Quatro Pontes e Rondon, e os bailes eram sempre nos sábados, porque tinha pouca gente, né, tinha que vir de Toledo, de tudo que era lado, para formar um baile à altura, porque... E aí Rondon e Sarandi, Quatro Pontes, Vila Nova, não tinha. Então eles combinavam os bailes no sábado, mas era um só que fazia. E intercalava. No outro sábado era Vila Nova, e era assim, a gente vinha, uns bailes bonitos, o pessoal, famílias, né, muito ligadas naquele tempo, né, era que nem hoje, né, que é tudo um para um lado, um para o outro. Então era
hoje.
Bom, é uma coisa muito, muito saudável sempre.
Está no coração.
No coração. E a gente, lá em Toledo, são 73 anos, e eu fui fazendo a minha vida daí, né? Meu pai foi continuando com o hotel, e eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no Banestado, era contínuo Banestado. Depois, em 1964, que a Sadia se instalou em Toledo, por conta até de que o Orestes Perotto, que foi o primeiro diretor, ele parou no hotel do meu pai. Tomava as cachaçinhas com ele no almoço, ali na janta, né? E conversando, e ele arrumou um emprego para mim na Sadia, quando a Sadia começou em Toledo. Aí eu trabalhei 6 anos na Sadia, até 1970. E aí fui fazendo minha vida lá.
Bem, hoje o senhor é um empresário bem conceituado em Toledo, como também conhecido como um bom historiador dos assuntos de história de Toledo. Mas eu quero voltar ao senhor, falou de bailes. Toledo teve um conjunto musical muito famoso, de renome até internacional. Recordo que animou bailes até em Assunção, no capital do Paraguai, chamados Ritmistas.
Os Ritmistas.
O senhor conhece bem a história desses meninos?
Completamente. Completamente.
Então fala um pouco, que eles animaram muito baile aqui em Rondon.
Foram 40 anos, né, que eles tiveram. O Lisier da La Costa, ele parou até há pouquinho tempo com esse conjunto. Ele continuou com ele, que era o meio dono do conjunto. Mas ele foi formado lá pelo Danilo Mattiello, o Tita, o João Batista Campos, o João Alberto Viesi, todos colegas meus. de escola. Tá. O, tinha mais o...
O Nelton Friedrich.
O Nelton
que
Friedrich.
Que depois chegou a ser deputado federal.
O irmão do Eliezer, que era... Chamava ele de Eliezer, mas era, o nome dele é Eliezer. Ah, esqueci o nome. César, Edmir César da La Costa. Foram esses aí os primeiros que... Teve um cantor, que eu não lembro o nome mais dele, que era muito... Depois teve um cantor que virou cunhado do Eliezer, que casou lá com a irmã do Eliezer. Também não me lembro o nome dele, mas eles tocaram muitos bailes, né? A minha juventude toda, depois de casado, depois de muitos anos, eu não sei, mas eu acho que mais do que 50 bailes eu dancei sob a música deles.
É a gente revisitando as páginas do noticiário aqui da Rádio Difusora, que eu vou lhe confessar, vou lhe adiantar, confessar ao mesmo tempo. Nós temos todos os arquivos dos noticiários, desde a primeira edição de informativa de notícias até agora. Está tudo encadernado, está à disposição, está inclusive escaneado pelo CPEDAL, do Centro de Documentação do Oeste do Paraná, da Unioeste do Campus de Marechal Rondon. Está aí à disposição. E muito ali aparecem muitos, muitos bailes animados pelos ritmistas. Então, um conjunto que deu muito nome ao Oeste do Paraná, inclusive, como eu falei, com apresentação em território paraguaio, né?
Sim. Não, eles foram ótimos. Inclusive, eu tenho umas histórias deles, assim... Tem, por exemplo, uma que eu me lembro, né? A gente tinha muitas sobre na época do padre Patuí.
Daqui a pouco falaremos sobre a história desse padre.
Foi o cara. Mas afinal, tem uma história que naquele tempo, né, naqueles anos, a igreja era, até hoje é forte, mas ela, a igreja, o padre Patuí mandava prender e soltar, ele mexia com tudo lá e tinha uma autoridade mesmo. Não tinha delegado, ele que resolvia as brigas e tudo e tal. E então a igreja também era mais, né, aquele tempo que só se comungava de véu, coisa, né, era bem diferenciada a cultura.
Passava na frente do padre e tinha que tirar o chapéu.
Eu conheci bem ele porque eu estudava no Incomar e a igreja em Incomar ali era uma coisa só. E ele, no recreio, às vezes, ele me passava por a gente, passava a mão na cabeça, eu era um piazão, né? Mas assim, não de conversar muito, mas ele, né, dava uma risada, alguma coisa. E teve uma passagem com os ritmistas muito interessante. Os ritmistas começaram a fazer um sucesso muito grande. Quando eles faziam um baile lá em Toledo, e era seguido lá em Toledo, nos sábados, era sempre nos sábados que eu... Ia muito pessoal. E um dia, o padre Patuí se rebelou um pouco e deu um sermão lá que não estava gostando mais desse pessoal da música aí, porque eles faziam os bailes nos sábados, e aí até 4, 5, 6 horas da madrugada, e os fiéis não iam na missa das 8.
Entendi. E o nosso ouvinte também está entendendo por quê.
Foi muito interessante, porque daí houve até uma polêmica dentro da cidade, né? E tinha o Oscar Silva, o escritor Oscar Silva, que lá, e ele tinha o filho que também fazia parte, era o Aristóteles,
acho que era Aristóteles.
Aristóteles. Que os nomes dos filhos eram tudo de filósofo, né? Pitágoras, Aristóteles, isso. Sócrates, mas o Totti. E o Totti fazia parte do conjunto. E o Oscar Silva escreveu uma carta aberta e mandou para a rádio e fez um monte de... defendendo os guris, né? Então foi uma polêmica muito grande com relação ao padre Patuí. E é claro que eles continuaram tocando as musiquinhas dele, deu tudo certo.
Tudo certo. Bem, Vitor, o senhor conhece a história com a palma da sua mão, da história de Toledo, mas sempre fica alguma coisa aberta, que eu também lido com a história, sempre tem algum detalhe que escapa, né?
Você é o mestre aí.
Não, e falta muito para chegar lá, Vitor. O seguinte, padre Antônio Patuí, relatam, isso está registrado, está em muitos livros, A colonização da Maripá só deu certo no oeste do Paraná e teve a continuidade do seu começo pela interveniência do padre Antônio Patuí.
Correto.
E foi uma iniciativa muito sábia, muito astuta do Pascoal Ruaro, quando ele viu que a turma que ele trouxe para começar a colonização em Toledo estava disposta a deixar o local e voltar para o Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Ele foi para Foz do Iguaçu, contatou com o padre Antônio Patuí, não sei se foi Foz ou Cascavel, que ele
Cascavel
se encontrou. Padre, eu preciso que você vá a Toledo, porque o italiano é muito chegado no El Prete, que em italiano quer dizer padre. E o senhor dá uma motivada na turma para permanecer lá. Queria que o senhor narrasse um pouco, falasse um pouco desse episódio, dessa força de liderança que teve o padre Antônio Patuí para dar o impulso mesmo do começo da colonização da Maripá, da Fazenda Britânia.
Pois então, Vitek, eu fico muito satisfeito de uma resposta muito pertinente, interessante, e me dá, eu vou ter que me estender um pouco, porque...
Por favor.
Porque inclusive eu escrevi um livro que chama Um Coração Valente, e ele é tudo em torno da vida do padre Patuí. Então eu me aprofundei muito, e realmente acabei constatando que realmente ele foi o cara mesmo. Eu no livro falo com todas as letras que sem ele Toledo não teria sido fundado naquele momento. Não teria, com certeza. Por esse fato aí que eles estavam meio querendo abandonar o cargo, o trabalho lá e ir embora. E nesses livros, eu tenho 6 livros escritos, e esse Coração Valente é muito interessante para mim, que foi o meu segundo livro, e ele meio que me caiu no colo, assim. Só comentar um pouco sobre isso, porque nós tínhamos fundado a Academia de Letras de Toledo, e para tomar posse, a gente tinha que ter também um patrono, né? Um patrono, uma pessoa falecida, e eu escolhi o padre Antônio Patuí. E eu tinha que defender ele verbalmente e por escrito lá na academia para ter o direito de ser o fundador lá e participar. E eu comecei a pesquisar para fazer minha tese, né, vamos dizer, a defesa por escrito, e foi aumentando, de que chegou num ponto, mas aqui dá um livro. E aumentei um pouco mais e dei um livro muito bom. Muito bom, assim, sobre todo o envolvimento do padre Patuí. Que ele teve histórias, assim, tipo, uma vez ele tinha um jipe que a Maripá emprestava para ele, com gasolina e tudo, e ele arrumou uma carretinha e colocava as freiras lá, as irmãs vicentinas, para ir lá no rezar missa em Nova Concórdia. Um dia, uma ocasião desse, ele perdeu uma freira da carretinha, sabe? Ele era meio loucão mesmo. Mas com relação exatamente a Toledo, a vinda a Toledo, aconteceu o seguinte. O Alfredo Pascoal Ruaro tinha conhecido o padre Patuí em Foz do Iguaçu. Tinha conhecido ele lá. Então ele já tinha alguma amizade com ele. Aí chegou no momento, 2 meses ou 3, que vieram aqueles... Tinha uns 40 homens em Toledo, só homens.
Isso.
Só tinha uma cozinheira, que eu acho que era a cunhada lá do Alfredo Pascoal, casada com...
O Zulmiro.
Zulmiro Ruária. Mas o resto era tudo... E eles estavam ali, começou a faltar alimento, que era difícil chegar, né? Alimento mesmo, vamos dizer, feijão, arroz, e eles estavam ali uns 2 meses e tal. Carne, começou a carne de caça, e as roupas começaram a rasgar e tal, não sei o que, elas não tinham muita coisa. E também o fato de depressões, porque, né, deixaram esposa, filhos, até a parte, né, de tudo num casamento, e começaram a achar falta de tudo, e não acharam que não tinha mais graça, né, continuar ali sofrendo, mosquito que não acabava mais, eram nuvens de mosquito, eu presenciei isso, eu sofri com isso, o padre Patuí, depois em Toledo, ele rezava missa com um chapéu que ele ganhou de uma senhora e um véu, senão ele não podia usar as mãos, né, só se abanar. Mas neste momento, então, quando eles estavam para ir embora, já meio depressivos tal, o padre, o Alfredo Pascoal Ruaro, realmente lembrou do padre Patuí, porque o padre Patuí vinha rezar uma missa em Cascavel. Era um vilarejo Cascavel, na verdade, naquele tempo. E daí pediu pro Orlando Cambruzzi e o Juvenildo Lorandi, que eram dois caras, para pegarem um caminhão e ir lá em Cascavel, a pedido dele, para que o padre viesse para cá. E o padre aceitou e veio. Até quando ele chegou em Toledo, ele se assustou, ele pensou que ia ser... os caras começaram a gritar, vive el prete, né? E os caras que estavam gritando eram tudo esfarrapado, caça rasgada, mas naquele tempo, cada um com a espingarda na mão, facão, de bota, ele pensou que ia ser sequestrado. Ouvi um depoimento dele, e ele... Mas, afinal, depois viu que não era, ele desceu, ficou em Toledo ali, e inicialmente ele confessou a todos, que eram católicos, fez uma missa, comungou a todos e tal, e incentivou eles a ficarem. Começou a, por causa de depressões que tinham uns também, animou eles, né, palavra, tem teologia, sociologia e tal, era o cara certo, o Alfredo Pascoal Ruaro estava certíssimo. E disse para os caras, ó, eu vou ficar com vocês. E ficou com eles meses, sei, 4, 5 meses, até depois a congregação achou que tinha até morrido no mato, que ele não dava satisfação, e ficou. E foi ali, com a Maripá, parceria, foi ele que fez as primeiras, o mapeamento das primeiras ruas do centro de Toledo, e foi isto que... Eu disse no começo, se não fosse essa atitude dele, esse pessoal teria voltado lá para Farroupilha, São Marcos, de onde eles vieram, no Rio Grande do Sul, e de lá não viria mais ninguém, porque eles iam dizer, ó, não, vão para lá, que é um inferno, né, se eles tivessem voltado. Aí, naquele momento, é o que eu disse, não teria sido fundado. A Maripá, ela ia dar continuidade, a madeira que ela precisava tirar, o loteamento que ela queria, mas com certeza não viriam mais pessoal de Santa Catarina no Rio Grande do Sul. Seriam que nem a Sil Chateaubriand, que vieram mais pessoal no Nordeste, ou às vezes viesse de Minas Gerais, ou São Paulo, mas não seria a cultura que tem hoje Toledo e Rondon, com certeza. Ele teve essa não foi mudança, né, mas foi ele que liderou e que Toledo foi fundado e continuou, senão tudo seria diferente aqui. Eu não estaria em Toledo, talvez você não estaria.
Também não.
Foi muito interessante essa participação do padre Patuí. E ele era participante em tudo mesmo, né? Ele mandava e não queria saber.
É, segundo, você sabe, se envolvia em tudo.
Se envolvia, exatamente.
Tinha um dom de liderança muito tudo. Forte.
É, e ele não era assim, tipo padre, assim, que diz meio que, né, tudo, não sei o que. Não, ele era bem...
Cara dura,
lá onde ele tem uma... Eu entrevistei uma pessoa que me contou o que aconteceu com ela. Não me lembro o nome. Quando o padre Patuí construiu o seminário do Verbo Divino, lá que hoje é um museu, lá tem a PUC nessa parte, né? Tinha o seminário que ele construiu. Esse pedreiro, ele era um pedreiro, e ele mandou, o padre Patuí mandou fazer um serviço tal, com cimento lá, e chegou de tarde e viu o trabalho e não gostou. Pois ele, é difícil falar isso até, mas ele, a atitude dele, ele meteu o pé no serviço, desmanchou tudo, e faz tudo de novo, e deu um safanão na orelha dele. Assim, um safanão, não uma briga, mas pá, você vai fazer esse direito, não
um
sei
corretivo.
Que. Era desse jeito.
Ah, falando do seminário de Toledo, faleceu anteontem, dia 20, o padre Bruno Hippel, que foi ecônomo do... No, hoje é museu, né? O extinto seminário do Verbo Divino,
sim,
em Toledo.
Sim.
Acabou falecendo anteontem em Ponta Grossa.
Ponta Grossa até São... justamente o padre Patuí morreu, ele faleceu em Ponta Grossa. Ele na aposentadoria dele ali ficou doente e foi em Ponta Grossa, que é a cidade natal da minha esposa até, a Simone, e lá ele ficou até falecer, né? Mas com certeza...
Depois os ossos, os restos mortais foram transladados para o cemitério Cristo Rei Toledo ou foi para a cripta da catedral?
Não, foi lá no cemitério Cristo Rei.
No espaço dos pioneiros.
Como aconteceu com o Willy Barthes também. O Willy Barthes também, ela, né, tinha sido... enterrado lá no
Caxias
só, e foi trazido para Toledo. Eles estão até do lado ali um do outro.
Uma coisa que não deu para entender na época, né, que a dona Diva Paim e família preferiram que ele fosse sepultado no Caxias do Sul, mesmo a família morando em Toledo.
Naquela época dava até para entender, sabe, Vitek? Porque, inclusive, a minha mãe e a nossa família eram muitos amigos, assim, nós, os filhos, da dona Diva e do seu Vili e as minhas irmãs, a gente morava a 100 metros, era de esquina, assim. Então a gente ia na aula juntos, vivia juntos. A minha mãe, né, no começo recebia leite lá da dona Diva, que ela não tinha, e essas coisas, mas viraram muito amigas até o fim da vida. A dona Diva também morreu com 90 e não sei quantos anos, a minha mãe com 102, foram sempre amigos jogando baralho e tal, e elas tiveram assim uma convivência muito grande, né? E nessa parte de justamente de a dona Diva, então deu para entender, deu para a gente perceber que foi de infarto que ele faleceu, foi de repente.
Lá em Guaraniaçu.
Fazendo campanha para suplente de
senador.
De senador, exatamente. Estamos fechando, né?
Com certeza, Vitor, estamos no mesmo ramo.
E a dona Diva, na verdade, foi de repente, assim, ela se perdeu mesmo, ela se
ficou
viu...
Ficou abalada.
Ficou sem chão.
Sem chão.
E talvez ela não soube definir a importância que o Willy Barthes era e tinha para Toledo. E daí depois ela, não é que se arrependeu, mas depois ela viu, né, mais tarde, que realmente naquele momento ele deveria ter sido enterrado ali, né? Deveria, mas não aconteceu, até porque ela foi morar, ela foi embora daí, né, também, de Toledo. Ideia para ficar perto lá dele e tal, é compreensível, assim, mas ela voltou, porque o Willy Barthes é, né, uma pessoa que em Toledo é muito considerada.
Deixa eu lhe perguntar, o Vitor Belo viveu muito próximo de Willy Barthes, como viveu muito próximo do padre Antônio Patuí. O senhor falou que o padre Antônio Patuí era uma personalidade muito forte, exigente, forte liderança. O mesmo dá para se dizer do Willy Barthes?
Muito mais.
Muito mais?
Muito mais. Eu sou, assim, até tenho a coragem de falar, porque daí a pouco pode as pessoas não entenderem, que se o Willy Barthes não tivesse falecido meio precocemente, ele era um líder tão forte, e era num tempo que a liderança de Cascavel era muito mais fraca que a liderança política de Toledo, muito por conta do Willy Barthes, até você mesmo falou, ele já estava fazendo campanha para suplente, ele ia muito mais para frente. Ele era um estadista, para mim era ele tinha um perfil de estadista, assim. Só que eu via, por exemplo, ele praticamente 2-3 vezes por semana, né, que passava por ele e tal, sabe? Ele andava sempre de uma característica até interessante, com uma botinha assim, mais baixinha, não aquelas botonas, né, e de calça, uma calça arregaçada. Ele arregaçava uma calça, assim, uns dois, três dobras, e descia daquele jipe e subia, e para cá e para lá. Ele não parava, morreu de infarto mesmo, porque eu acho que... Mas ele era ativo demais, demais, demais. Toledo, então, nessa época, com certeza hoje não seria o que é. Seria muito mais.
Seria muito mais. Eu acho que o Marechal Rondon também dá para somar.
Também junto. Muito mais. E o que, que aconteceu com o falecimento dele? Com o falecimento dele, a liderança de Toledo, política, ela tinha, mas não era muito forte. E Cascavel evoluiu, com deputados federais e tal, e evoluiu muito mais. E eles, Cascavel, então, já era um entroncamento favorável ali demais, né? E Toledo deu uma sossegada, uma acomodada, assim, na zona de conforto ali, politicamente, que eu quero falar, e Cascavel. E com isso, Cascavel começou a conseguir muitas coisas no governo do estado. Muitas e muitas. Por exemplo, a estrada, o asfalto de Toledo a Cascavel, que era para ter sido, a Cascavel politicamente atrasou 8 anos, propositadamente, para as indústrias permanecerem em Cascavel, porque aquele trecho de 40 quilômetros aí de Cascavel, quando chovia, né, para as empresas, para as indústrias, não tinha jeito, então, não tinha, e foram ficando em Cascavel, muito mais, e antes iam para Toledo, que era uma cidade com uma perspectiva, eu falo, mesmo com o entrocamento de Cascavel, Toledo tinha uma perspectiva, assim, um conhecimento, assim, mais... por fora, assim, muito interessante para ser uma região, uma cidade, né, uma região muito boa. E não aconteceu. Um dos fatores principais de Cascavel, inteligentemente, fez isso aí. Para Toledo não foi bom. Atrasou 8 anos, então, nesses 8 anos, centenas de indústrias que eram para vir para Toledo ficaram lá. E depois, mais para frente, até hoje, a ferrovia também... Também a mesma trabalho político, que era para vir a ferrovia até Guaíra. E, no entanto, onde é que está? Parou em Cascavel até hoje. E assim Cascavel foi fazendo, mas se o Willy Barthes estivesse vivo, não teria acontecido isso aí. Ele tinha liderança para não deixar isso acontecer. Cascavel ia ser uma cidade fabulosa, que é tudo, mas não se distanciar de Toledo, porque naquela época Toledo era muito mais cidade que Cascavel. Eu me lembro perfeitamente. Toledo era muito mais cedo, já tinha áreas de cidade que Cascavel não tinha, áreas de vilarejo. E daí mudou tudo. Com o Willy Barthes vivo, certamente, você também falou de Rondon, com certeza teria, mas hoje seria uma coisa um pouco mais equilibrada, né? Porque Cascavel hoje
é uma potência, uma metrópole no oeste do Paraná.
Mas é exatamente isso que eu penso que teria acontecido.
Voltando ao Antônio Patuí, na verdade ele constituiu todas as comunidades religiosas na antiga Fazenda Britânia, né?
Correto.
Com a Quatro Pontes, que teve a fundação da paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Depois veio o Marechal Rondon, mas antes disso já tinha 10 de maio. Então, em suma, todas as paróquias, todas as igrejas católicas criadas no período colonizatório ou no processo colonizatório, têm a fonte, a origem, no padre Antônio Patuí.
Pois então, exatamente aquilo que eu tinha falado da força que o padre Patuí tinha. É porque justamente aconteceu tudo isso, porque o padre Patuí e o Willy Barthes, eles tinham um acordo, uma parceria, que seria o quê? A Maripá, a colonizadora, ganharia com um padre indo na frente e preparando o terreno, para depois, sabe, e tanto assim que ele tinha jipe, ele tinha gasolina, tinha verbas para tantas coisas, ele quase mandava na colonizadora, porque a colonizadora também, quando ele chegava lá, queria alguma coisa, ele conseguia, porque a colonizadora não queria jamais perder ele também por esta parceria, né? E deu certo, justamente isso aí. Ele...
Onde tinha escola, onde tinha igreja, onde tinha comércio, se vendia muito mais fácil as colônias.
Lógico, vinha mais gente, daí vinha já mais um comércio, uma automecânica, uma autoelétrica, né? Uma marcenaria, sei lá. Era uma parceria que funcionava mesmo. E eles se aturavam, porque eles eram os dois muito de forte personalidade. Mas a parceria era muito mais forte e eles sempre acabaram ajeitando o cemitério de Toledo. Foi o padre que... Tem lá a história dele que, quando morreu a primeira pessoa em Toledo, foi José Drago, se não me engano, num acidente, estava em cima de um caminhão de tora, e a tora, o caminhão tombou e ele foi imprensado, mas afinal, e precisava, ele ia ser enterrado. E em Toledo tinha um cemitério lá perto do Iara, bem do lado do Iara lá, que era um cemitério muito antigo. Muito antigo, que enterravam, sei lá, alguém, nem sei, mas eram de várias partes que tinham, era um carreador só.
Ah, deve ser da época da pré-colonização de Toledo, da época da companhia...
Carreador.
Do trecho que vinha de Lopi, ia até o porto do Rio Branco,
exatamente.
Núñez de Barra, que ia de Toledo, de Lopi, para Porto Britânico.
Mas era muito antigo esse carreador, e era um carreador, porque é justamente ali onde hoje é a Avenida Maripá. E ali era esse cemitério, mas eu andei estudando, ali deveria ter um atalho, do caminho do Piabiru, porque para ir no caminho tinha que passar ali esses índios que vinham, mas afinal... Então tinha cemitério e o padre Patuí não permitiu que ele fosse enterrado. Ele dizia, com todas as palavras, não vai ser enterrado um católico num cemitério de bugres e de não sei o quê. Isso que me contou foi Iscaim, um pioneiro de Toledo que morava do ladinho ali. Moram até hoje, eu acho, lá. E ele disse que daí o padre Patuí foi lá na Maripá, exigiu que aterrasse aquele cemitério. Esses caíndios que viu crânios rolando, tinham 32 sepulturas, ele falou. E passou o trator, enterrou tudo, acabou com tudo. E daí ele escolheu o cemitério Cristo Rei, que é onde é, na Maripá, e que esse cemitério deveria ser 2.000 metros... Da igreja de Toledo que tinha. Não sei por que esses 2.000 metros, mas dá certinho. Eu fui medir uma vez e é certinho. E ele disse que queria assim. E foi assim que aconteceu o cemitério Cristo Rei e como funcionava o padre Patuí em Toledo.
É, o que me chama a atenção é essa simbiose entre o Willibart e o padre Antônio Patuí, que um era evangélico, e o padre católico, né?
Católico.
E os dois se acertavam, apesar das lideranças fortes e as suas, em linguagem popular, as suas teimosias.
Sim, eles tiveram...
Tinha uns pega, sim.
Até porque, se der tempo ainda, tem uma sobre a, né, a chegada do Willibart, e você... Sabe, a gente já trocou ideia. A colonizadora Maripá, ela tinha 33% de acionistas italianos e 66% de acionistas alemães. E quem veio primeiro a Toledo foi um diretor italiano, que era o Alfredo Pasquale Roar. E ele acabou trazendo só italianos, né? Só vieram italianos. E chegou num ponto lá, 1950, por aí, né? Que daí os acionistas alemães se reuniram e disseram, não, vamos ter que trocar a direção. E daí escolheram o Willibart para vir para cá. E o Willy Barthes justamente veio, e uma das intenções era justamente corrigir esse
essa preferência.
Essa preferência, essa coisa. Então, se você me permitir aqui, eu vou ler, eu escrevi no meu livro aqui, um livro Tempo de Heróis, foi o meu primeiro livro, e eu acrescentei um trecho do escritor Rui Cristóvão Wachowicz, que é muito conhecido, né, na história do Paraná como um grande escritor, e ele diz assim, ó, que explica muito bem isso aí, abre aspas, a Maripá é considerada a mais importante imobiliária do oeste paranaense. O controle acionista da imobiliária, desde o início, ficou dividido em dois grupos. O grupo Dal Canale Ruaro, que descobriu e realizou o negócio da Fazenda Britânia. Ficou com 33% das ações. Este era o grupo formado pelos acionistas da origem italiana. Com cerca de 16% das ações, ficou o chamado Grupo Alemão. Ambos os grupos eram os oriundos totalmente do Rio Grande do Sul. Em consequência, uma das características mais marcantes da colonização promovida pela Maripá foi a dicotomia italiano-alemão e católico-protestante. Nos primeiros anos da Maripá, predominou a orientação imprimida por Ruaro. Os colonos que chegavam eram em maior parte gaúchos de origem italiana. Mas, com a ascensão à chefia da Maripá, do chamado Grupo Alemão, houve mudança substancial na política de recrutamento. Por isso, a cidade de Toledo ficou uma mistura de italianos e alemães, enquanto o Marechal Cândido Rondon tornou-se um reduto de colonos de origem alemã. Essa política etnocultural religiosa aplicada pela Maripá foi arquitetada por Willy Barthes. Ele alterou a política inicial, seguida por Ruaro, e que se refletiu na composição étnica e religiosa apresentada até hoje por Toledo. A nova política não misturava no mesmo local descendentes de italianos e alemães, católicos e protestantes. As comunidades deveriam aglutinar pessoas da mesma origem étnica e religiosa. Elas deveriam conviver pacificamente, com respeito mútuo, porém viver isoladamente. Para finalizar aqui, ó, Willy Barthes elegeu o núcleo de Marechal Rondon para revitalizar e concorrer com Toledo. Rondon deveria tornar-se um núcleo de origem alemã, com características da religião luterana, indiscutivelmente era uma visão etnocêntrica transplantada para a sociedade do oeste paranaense. Fecha aspas.
Perfeito.
Explica direitinho, então.
A história da dinâmica usada por Willy Barthes para fazer essa miscigenação, né, etnocultural e religiosa. Vitor, você é um apaixonado pela história de Toledo e, consequentemente, um apaixonado pela história do oeste do Paraná. O que mais lhe chama, o que lhe dá mais paixão, o que lhe mais enverga da história de Toledo?
Pois então, Toledo, a minha mãe até há poucos anos, né, comentando com ela, né, meu filho, mas quem que esperava que Toledo fosse isso aí? E Toledo, na verdade, ninguém de nós, eu... E o que chama muita atenção em Toledo, que virou realmente uma cidade muito grande e muito interessante se viver, com qualidade de vida muito boa, com assim, hoje, por exemplo, uma evolução em construções que todos os dias brotam prédios de edifícios, nunca vi disso. Então, isso deixa a gente muito contente. Toledo realmente vai ter sempre, eu acho, que uma boa perspectiva, né, para essas para todo o futuro, um futuro muito, muito longo. E meus pais também, eles acreditavam que teriam uma vida melhor, mas eu acho que nem sonhavam. E a maioria das pessoas também não. Então, Toledo hoje é uma cidade que dá muito, que honra a gente, porque a gente participou também, né, da fundação de clubes, futebol. Aqui em Rondon, inclusive, eu tinha um amigo que eu não lembro o nome, sabe? Você faz quanto tempo que você mora aqui?
1960.
Quem tinha um time de futebol que chamava Oeste aqui?
Oeste Paraná Futebol Clube, tinha o Sport Clube Flamengo, o Sport Clube Botafogo. Eram os três.
A gente vinha até na carroceria de caminhão, que nem pau de arara. Que nem pau de arara. Mas tinha um senhor que eu não me lembro, que ele mandava nesse clube Oeste aí, não era o Ney Zilmer, não? Você não lembra?
Sim, era essa companhia, presidente, o dono do Hotel Avenida, o seu Feiden, que foi também o primeiro subprefeito ad hoc de Marechal Rondon, né? Mas eles foram os fundadores, tinha o Dr. Zaibut, que era o médico também. Agora, justamente das lideranças principais, agora, Vitor, eu não consigo me lembrar.
Mas a gente jogava, né? Eles iam lá, a gente vinha para cá. E eu e de Rondon, mudando um pouco, também o Helmut Prisnitz.
Certo. Pai do nosso prefeito, do nosso ex-prefeito, Imar Prisnitz, professor conceituado de história em Marechal Rondon.
Exatamente. O Imar, nós fomos da primeira turma do ginásio La Salle de Toledo. Nos formamos juntos em 1961. Conheci muito o Imar também, a Graci, até hoje, né? E o seu Helmut também tinha uma... nós éramos vizinhos, praticamente de 50 metros, assim. E a família dele toda, achava uma pessoa espetacular, porque o seu Helmut, inclusive, no começo, ele veio para Rondon para ser gerente do Empório Toledo. É isso, né?
É isso mesmo.
E depois ele foi para Toledo. Mas esse pessoal aí, o Imar Prisnitz, nós somos da primeira turma, junto, que não sei se vocês devem conhecer muito já, o Gelson Leonardi, que é médico em Toledo, também é dessa turma, Werner Keller, que já faleceu, João Alberto Wieser, Danilo não era. Então tem uma porção de pessoas aí, nós éramos em 22, né?
Vitor, você é um empresário bem constituído, vamos dizer assim, na cidade
lutando,
de Toledo.
Lutando.
Tá. O que me chama a atenção é um empresário se dedicar a escrever livros, e seus livros versam exatamente sobre a história de Toledo. O senhor tem 6 livros escritos, todos eles relacionados à história de Toledo.
Todos, tá. Só sobre história.
O senhor escreve artigos em revistas, né? Sim, uma já faz de mais de 14
anos. Sempre no mesmo tema, né?
Sempre abordando o mesmo tema. O que levou a isso o Vitor Bial?
Muito pertinente. Porque começa pelo... Primeiro que você falou, é interessante, né? Porque quando eu falo que eu sou um agricultor, escritor, parece muito longe uma coisa da outra. Não que o agricultor seja...
Não possa ser historiador.
Seria assim, por outros caminhos, né? Quer dizer, mas começa quando eu estudava. Então, na vida, né, as pessoas realmente elas têm umas tendências. Tudo no primário, no ginásio, técnico, contabilidade, eu tinha dificuldade em matemática. Sempre tive e fui com a cabeça sendo um comerciante, mas tinha dificuldade. Porém, em outras matérias, né, mais ou menos, mas eu era 9,5, 10.
Craque em história.
História e português. Eu ia muito bem, que é o que eu faço. Escrevo sobre história. E também ganho sempre 10 em desenho. Desenho, que foi o que eu utilizei muito na vida. Eu não sei se você sabe esse meu lado aí. Eu sou cidadão honorário de Toledo, e até por conta disso também que eu vou falar. Sou muito reconhecido. Eu fiz aproximadamente 1.000 logomarcas em Toledo. 1.000. Entre elas, eu tenho a bandeira de Toledo, eu tenho o porquinho no rolete, o peixinho no caça-pesca, aqui, perto daqui, como é que é o Marinas lá, o...
Santa Helena?
Como é que é aquele clube de Toledo?
O Clube Náutico.
Clube Náutico Toledo, foi eu que fiz também, logomarca, bandeira, tudo. É, o Toledão, o Festim, o Galinha do Festim, mas enfim, e até gosto de falar que eu não tinha computador na época, e era só a punho, eu fiz tudo isso aí no punho, no próprio punho, né? E depois, quando veio, até meu filho que deu continuidade. Mas foi porque eu me dava bem português e história. E geografia também é mais ou menos, então tudo pertinente.
É, história e geografia são praticamente co-irmãs, né?
É, interessante, mas era o que depois eu... Aí eu levei somente... Eu queria fazer um livro sempre da minha família. E depois, só aos 66 anos de idade, que eu resolvi escrever alguma coisa. Parei um pouco de trabalhar lá numa loja Rei dos Parafusos, tá, que tinha lá com o meu genro, e digo, e comecei a escrever. E aí aquele livreto que eu ia fazer da família, fui pegando as histórias e depois comecei a entrevistar alguns pioneiros para acrescentar no livro da família algumas coisas dos outros também. E acabou dando um livro de 500 páginas.
Olha só. Meu amigo Vitor Bell, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, o senhor contando algumas histórias, algumas passagens historiográficas do nosso querido município de Toledo, e dentro desse panorama também, trazendo alguns aspectos da história do Marechal Rondon. Muito bom recebê-lo aqui, muito obrigado por ter se colocado à disposição de vir de Toledo até aqui o estúdio da Rádio Difusora.
Olha, eu agradeço de coração o convite que você me fez e vim com muito prazer. Espero que tenha contribuído, né, de alguma forma, mas vou ficar sempre eternamente grato. E Deus abençoe a todos e que nossos caminhos sejam com muita saúde.
E eu fico aqui torcendo para o senhor escrever muita coisa ainda sobre a história de Toledo. É importante que as gerações atuais e as gerações que estão por vir conheçam o que foi o nosso passado histórico, o nosso processo histórico, a nossa construção histórica, Vitor.
É, realmente, eu até vou acrescentar já além do... Mas me fez lembrar, você conhece o Pitágoras, filho do Oscar Silva? Ele é pastor, né? E ele diz para mim, sempre, a gente é muito amigo até... Eu e Simone fizemos uma capa de um livro para ele, agora que ele vai lançar um outro livro, A Grande Família de Toledo, que chama. E ele sempre diz, Vitor, você tem uma missão de Deus, de resgatar essas histórias. E eu, para completar, eu posso dizer que é um negócio muito interessante mesmo, porque o meu pai, que era os pioneiros, vamos dizer, o meu pai, no caso, os pioneiros... Eu já entrevistei mais de 200 filhos de pioneiros e pioneiras. E a gente percebe que eles sabem 5% a 6% da história. Cada um sabe um 5%, só que junta tudo, então dá bastante. Mas não sabe mais do que isso, não, cada um. Os filhos dos pioneiros, que é a minha geração, já sabem uns 2%. 2, 2,5%, 3% também não sabem mais do que isso. E os que sabem ainda. Os filhos, os netos dos pioneiros, que é o meu filho, essa geração, você não tira mais nada. Mais nada, ninguém tira. Então, concluindo, quando a minha geração não estiver mais aí, e eu sei a expectativa da nossa vida ainda, que não é muitos, muitos anos, ninguém tira mais nada. Quem falou, falou. Quem escreveu, escreveu, ficou registrado ou não, e quem não registrou, a história foi embora. Então, eu realmente me sinto gratificado por causa disso.
E aquilo que falou o grande escritor suíço, Maurice Sermatin, se não contares, o sulco do esquecimento se fechará e tudo estará perdido. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nessa entrevista, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!